aonde existem planos de vida espiritual. E cada estrelinha dessa que você vê, existem espíritos encarnados na carne deles, não na de vocês, e existem espíritos desencarnados fazendo povoações, e existem espíritos auxiliando esses que estão nos chanchalas na hora de encarnação e desencarne. Então a chanchação que vocês têm do céu estrelado, a chanchação de vida, a chanchação de felicidade, não é nenhuma ilusão, porque o universo é vivo, o universo puxa, apesar de você achar que lá em cima não tem nada.
Bernadette pergunta: como posso ter certeza de que o espírito que estou recebendo é uma preta velha ou não? E até que ponto é ela ou eu?
Não existe espírito preto velho ou preta velha. Porque o espírito não tem acha, cor, sexo ou idade. Nós estudamos isso no Novo Adulto. Nós é ilimitado pelo tempo e pelo espaço. Esse é o primeiro detalhe. O que existe é um trabalhador espiritual que se apresenta dentro de uma postula que você chama preto velho. Essa postula é, vamos dizer assim, é como o artista que utiliza uma postula no corpo para vivenciar um personagem quando quer uma determinada reação da plateia. Um artista que estiver encenando uma peça, se ele precisar passar para a plateia de que ele está com raiva, ele toma lá uma determinada postula. Os casos das entidades de Umbanda é a mesma coisa. Eu te tomo a postula de preto velho porque eu preciso que vocês acreditem eu, que vocês confiem eu. E tudo isso a figura do véio tais. Agora, se eu tivesse na frente de alguém que pichijasse de força, eu poderia estar na postura de índio e não teria problema algum. Então essa é a primeira parte da resposta. A segunda, até que ponto é você, até que ponto é ela, não se preocupe. Se preocupe em fazer com fé. Se preocupe em não tirar proveito nenhum disso. O resto, entrega na mão de Deus. Porque tudo que você acreditar pelo raciocínio será um maia. Então, se você acreditar que é você, isso é ilusão. Se você acreditar que é espírito, é ilusão. Decale que não sabe e continue trabalhando para Deus.
Só o Amor pergunta: Pai, me desculpe a ignorância, mas em uma palestra o senhor disse que nós não incorporamos os mentores. E então no Kardec as pessoas sempre pedem para deixar o mentor vir para dar a palavra. O senhor pode me explicar?
Posso, Xi. Como está escrito no Livro dos Espíritos, é uma questão de semântica. Você chama qualquer, e no espiritismo, se chama qualquer espírito que faça atividade mediúnica de mentor. Assim como na Umbanda se chama de guia, se chama de oriçá, de outros nomes. Mas isso é só um nome. o mentor a que eu estava me referindo não é o que faz trabalho espiritual com você, mas é o seu mestre, vamos dizer assim. É um elemento, um espírito, um elemento do universo que tem como missão orientar diversos espíritos encarnados, não é um só, dentro de uma missão. Ou dentro de uma povação. Então esse seu mestre, ele não incorpora, mas é ele que lhe auxilia ao mentor incorporar. Este seu mestre não incorpora, mas é ele que lhe encaminha para o centro de Umbanda para aprender a trabalhar. Então eu volto a repetir, é só uma questão de semântica. Se eu usei a mesma palavra que no espiritismo quer dizer outra coisa, desculpa, não se foi a minha intenção, como se fala, perturbar, mas nem dizer que o espiritismo está errado, porque nomo é nomo, é maia, é ilusão.
Estrela da Vida pergunta: de onde o senhor vem, Kim?
Agora, antes de começar o trabalho, de lugar nenhum, veio do orbe terrestre. Eu estou no orbe terrestre. Mas de... vamos dizer assim, eu não sou nascido e desenvolvido originariamente no planeta Terra. Eu já venho de outro planeta como missão para trabalhar neste planeta. Mas isso não começou agora, neste encarnação. Já estamos, no Xoxó eu tenho um grupo grande, já estamos aqui desde o tempo do Egito. Já encarnamos, já desencarnamos e já fizemos nossas beteiras. Mas hoje estou eu aqui para trabalhar. Agora, se você perguntar exatamente para mim de onde eu venho, eu vou dizer para você que é do universo. Aliás, da onde todos vêm, todos estão e ninguém sai.
E o senhor se recorda da sua vida anterior?
Aonde? Aqui ou lá? Aqui sim, lá também. A partir de quando o espírito consegue, digamos, sair da chanchala de provas de expiação, ele tem plena consciência de todas as encarnações.
Só amor pergunta: em um trabalho de Umbanda, devemos mandar amor para todos os Exus que vêm para desmanchar um trabalho?
Eu já tinha respondido isso há algum tempo atrás, só para as pessoas que já ouviram poderem, vamos dizer assim, ver se eu estou falando a mesma coisa de novo. O Exu é o espírito mais puro que existe. Ele é mais puro que qualquer outro espírito trabalhando naquele terreiro. Por quê? O Exu trabalha com energias muito individualistas. A energia que você, ser humano, trabalha, que você nutre, sentimento que você nutre. E se ele fosse um espírito não elevado, ele não cederia à tentação e utilizaria-se dessas energias para si mesmo. É como se você tivesse um cofre cheio de dinheiro. Quem você iria para colocar para tomar conta? Alguém puro ou alguém que tivesse ganância? É a mesma coisa. Se você coloca quem tem ganância, ele vai lhe roubar, vai te lá para ele, vai querer te lá para o veito individual. Agora, se você coloca um pulo, você sai de casa descansada, sabe que não vai ser roubado, mesmo que esse pulo seja pobre. Então o Exu é muito pulo para poder trabalhar com as energias que trabalha. E claro, para o espírito pulo só se manda amor, né? Mas se você, não você, mas se a maioria, com os preconceitos que tem, manda outro sentimento, ele é tão puro que ele transforma esse sentimento. Pode ficar tranquilo. Ele não guarda a raiva de ninguém.
O Bruno está perguntando, o Exu é isso tudo que o senhor está falando?
Sim, o Exu é tudo isso que eu estou falando. Até pela lógica. É porque vocês costumam julgar o espírito pela postura dele. Eu acabei de responder a moça sobre a postura do Preto Velho. O Exu é uma postura. Você não sabe o espírito que está ali. E ele toma essa postura para caricaturar. Fala.
Caricaturar.
Fala direito.
Caricaturar.
Você. Repare se o Exu não é um ser humanizado, que gosta de ir à vontade, de contar piadinha, que gosta de, desculpa a palavra, de chacanhar a cara dos outros, que gosta de beber, que gosta de farra. Então ele está simplesmente imitando você. Mas ele é para você poder se olhar no espelho e ver o ridículo que você é. Agora, ele é puro.
Bernadette, que muitas vezes era auxiliada nas minhas aulas por um capuchinho de olhos de um azul bem claro. Ele me instruía nos sonhos. Desde o dia que resolvi perguntar se ele era cego, e ele me respondeu que a verdadeira visão é a do coração. Nunca mais sonhei vendo ele nos sonhos. Apenas escuto as suas informações. O que houve? Ele se ofendeu? Isto é possível?
Não. Se é que eu estou pensando, não. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. A cor dos olhos que ele escolheu, porque ele não tem olho daquela cor, o espírito não tem olho. Escolhe a hora que quer para mexer o que quer. A cor que ele escolheu estava, vamos dizer assim, perturbando você. Você não ficava prestando atenção aos olhos ao invés de prestar atenção na mensagem. Por isso ele não se fez mais aparecer. Por amor a você, não por perturbação. Só isso.
Estrela da Vida disse o seguinte: creio que o Exu só faz as coisas que o próprio homem pede, ou seja, o homem pede o mal e não o bem. Então sua evolução nunca acontece. É isso, senhor Kim?
Dois detalhes. Nenhum espírito pode fazer o que o homem pede, porque o homem não pede nada. Deus é causa primária de todas as coisas. Então o espírito faz aquilo que Deus manda fazer, através do homem ou não. Segundo detalhe, quem disse que o Exu faz mal? O Exu é um azeite camático. Ele vai levar para você aquilo que você precisa e merece, mais nada. É impossível ele fazer mal a você, porque ele é instrumento de Deus. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos. O obsessor, o azeite maligno, como é chamado lá, é colocado junto ao encarnado, porque por Deus. Então Deus é que coloca o Exu para fazer o que precisa ser feito. A quem precisa e merece. Outra coisa que nós estudamos no Livro do Espírito, mesmo que se juntasse um bando de ser humano de Exu para fazer mal a alguém, essa pessoa, se tiver vigilante, ou seja, se não merecer aquilo, não vai receber nada. Então esses aspectos são importantes quando a gente começa a estudar espiritualismo, para se tirar essas máculas de que o Exu não presta, de que o Exu é um espírito pouco, de que o Exu é um espírito que faz mal. E o espiritualista verdadeiro não pode acreditar nisso, porque ele acredita em Deus, causa primária de todas as coisas. E que se Deus é causa primária, não existe o mal. Então isso é importante e fundamental realmente para nós saber.
Só amor. Quando vamos ao trabalho de Umbanda, então devemos mandar amor e entregar tudo na mão de Deus, porque tudo que acontecer será obra de Deus. Então não devemos ter medo de errar.
Olha, eu não diria só no trabalho de Umbanda, mas eu diria do momento que você acorda até o momento que você dorme, isso só para falar na consciência, sempre amar. E entregar tudo na mão de Deus. Essa é a única coisa que você pode fazer nessa vida. Porque a vida corre independente da sua vontade. A vida acontece independente da sua vontade. Eu garanto que a minha filha não queria estar equipada hoje. Mas tá. Se ela tivesse algum livre-arbítrio de fazer o que quisesse, como vocês acham que tem, ela não ficaria equipada. Não, eu não quero ficar. Então a única coisa que você pode fazer realmente nessa vida é amar. E pegar o S na mão de Deus. E viver com Deus. Eu estou guipada? Estou. Louvado seja Deus que me deu essa guipe.
Os trabalhos realizados no centro de Umbanda são preparados antes no astral?
Toda a sua existência é preparada antes no astral. Não só os trabalhos religiosos, a missa, a sessão espírita, ou a sessão de Umbanda, a meditação, nem nada disso acontece por acaso. Tudo é preparado anteriormente no astral, porque vem de Deus, e Deus prepara tudo. Lembre-se, Deus é onisciente, então ele sabe de tudo.
Thank you.
Estrela pergunta: aquele espírito que está no estado de evolução como o senhor não reencarna mais?
Não encarna para povas espiachão, neste mundo que você está vivendo. Que pode encarna nos outros mundos, nos outros sentidos. Só quando você consegue a vitória total, aí você não encarna mais no óbito. Mas enquanto você estiver no óbito, você está encarnando e desencarnando sempre.
A filha da Maria está na sala? A filha da Maria do Campo dos Andes está na sala?
Tem uma coisa que já está na sala.
Então, se eu perguntar para a filha da Maria, se eu posso colocar o primeiro nome.
E a filha da Maria é verdadeira?
Isso.
Bernadette pergunta: posso saber um pouco de Maria? Ela realmente tem feito as aparições que a Igreja Católica anuncia? Ou é um espírito que traz mensagens se denominando Maria?
Olha, duas coisas. Ela não pode trazer mensagem. Ela vive. Não tem mais condição dela encarnar neste planeta. E tem um espírito que vem trazer, mas não se dizendo ela, mas um espírito em nome dela. E aí não é um só, pode ser diversos, porque a forma, isso é fácil para nós, que há a forma igualzinha, não tem problema. Agora, tem sim, todas as mensagens são reais e elas falam de um mundo novo, ligado com Deus, aonde Deus presidirá o mundo. Mas não é exatamente a Maria que está aparecendo ou se tornando visível, né? Essa moça que fez a pergunta, como é o nome, fia?
É a Deta, de Campos do Jordão.
Você já sabe que eu coloco o apelido em todo mundo, né? Eu posso colocar o apelido em você?
Enquanto ela responde, Pai Joaquim, ela diz que sim. Tem uma outra pergunta aqui, de Sol Amor. Pai, quanto tempo um espírito desencarnado demora para saber que já desencarnou?
Depende do seu grau de elevação. Enquanto você acreditar no que acredita hoje, você vai continuar vivendo como hoje, achando que está vivo. Na hora que você mudar a sua consciência, você muda, vai ter consciência, a nova consciência do mundo. Mas enquanto você assar o que assa hoje, você será o que você é hoje. Até porque o perispírito não tem diferença do espírito, do corpo, né? Igualzinho. Você vai assar que está com o mesmo corpo. Então, moxa, eu posso chamar você de novicha rebel?
Isso é rebelde, Pai Joaquim. Mas não tinha um nome melhor?
Não.
Ela disse que gostou.
Só não vai sair voando.
Bruno pergunta: qual o tempo mínimo para um espírito reencarnar?
Não existe. Se for um missionário que veio a carne só para cumprir uma determinada missão, ele, vamos dizer assim, sai do desencarne, sacode a poeira e diz: senhor, o que, que eu faço agora?
Olha, coincidência ou não, a Deta está dizendo que ela esteve no convento 6 meses e foi convidada a sair pela rebeldia. Então, o apelido veio a calhar, né, amiga? Estrela da Vida está perguntando: e ela, Pai Joaquim? Tem um apelido para ela? Mas Estrela, você já tem esse apelido de Estrela, você quer coisa melhor?
E dá vida.
E dá vida, Joaquim complementou.
Lembra que o recado que eu mandei para você outro dia? Você está no caminho certinho. Vá com calma. Fique tranquila.
Estrela da Vida?
É. Continue brilhando do jeito que você brilha. Você sabe o que eu estou dizendo? Você, como se diz, segurando as pontas, né? Você devia trabalhar em Chico. Não, seu Fecha, devia trabalhar em Chico, porque você é uma grande equilibrista. Segura todas as pontas de tudo que é lado.
Wolfgang, para mim, o corpo é o veículo do espírito neste planeta. Eu não sou o meu carro, mas com ele eu posso viajar. Como dizia São Francisco de Assis, o corpo é o nosso burro e temos que o tratar bem para podermos caminhar.
Isso. É, deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Você age independente do corpo. Porque a chão espiritual é sentir. E você sente sem matéria alguma. Nem o cérebro, a ciência conseguiu provar que ele influencia no sentir. Então veja, se você é, como eu posso dizer, luz que brilha, você não precisa de uma lâmpada para brilhar, você já brilha. Agora, se você achar que precisa da lâmpada, você precisa lá da lâmpada. Esse é o primeiro detalhe. Quanto a cuidar do corpo, eu nunca disse ao contrário. Ou seja, que você deve atacar seu corpo. O que eu digo sempre é que você não deve ter como objetivo de vida cuidar do corpo. Não deve incluir nas suas preocupações o cuidado ao corpo. Dispensar a ele os cuidados necessários, quando dispensar. Mas não na fixação. Ah, está na hora de tomar banho, eu preciso tomar banho. Vai morrer se não tomar banho? Ah, deu uma dorzinha aqui, eu preciso sair correndo ao médico. Aí chega lá, o médico diz para você: ah, é um bicinho, não se preocupa com isso não. Então, não, nunca disse para atacar corpo. O que eu digo sempre é para não ter o cuidado excessivo, a obsessão com o corpo. Aliás, o próprio Kina diz isso. Diz que o verdadeiro sábio se preocupa com o espiritual e realiza as obrigações com o físico, incluindo nisso tomar banho, covar dente, todos aquilo, quando possível. Isso é ensinamento do Kisna.
só o amor, complementando a pergunta que ela havia feito acima, né, de quanto tempo o espírito desencarnado demora para saber que já desencarnou, ela complementou aqui perguntando o seguinte: mesmo que na criação este espírito não teve esclarecimento que nós temos hoje?
Na criação, o espírito na criação, o espírito foi criado por Deus. E Deus não ensinaria uma coisa a uns e se esqueceria de ensinar a outros. Então, o que você está querendo dizer? Na vida não teve este ensinamento?
Isso, acredito que seja isso.
Se for lixo, não teve, muitas vezes, que não mereceu. Não fez por onde merecer. Não teve, não estava num estágio a ponto de poder sair. Ainda está completamente preso à ordem da encarnação. Então ele não vai, não é que ele não teve, ele não mereceu ter, aí é diferente. E se não mereceu ter, ele tem que ter outras oportunidades, aí a ideia da encarnação, para que um dia ele possa merecer ter.
Wolfgang, então por que meu coração bate mais forte com certos sentimentos? Por que certos sentimentos bloqueiam ou agitam o meu corpo?
A vibração do sentimento que percorre o seu corpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você, quando expira, você acha que, na verdade, está colocando ar para dentro do corpo. Mas isso é ilusão. Você está abastecendo o seu corpo físico com sentimentos, com energias. Essa energia tem um ritmo ou padrão vibratório. De quanto mais acelerado este ritmo, mais você está no individualismo. Tanto assim que a raiva provoca essa aceleração. Nós a fez esse trabalho aqui com a FIA e com os outros, que quanto mais você vai tendo raiva, mais você vai expirando mais rápido, mais todo o seu corpo vai pulsando mais rápido. Mas veja, isso não é o seu sentir. O seu sentir não é isso. Isso é a circulação do sentimento por dentro do seu corpo. Assim como o seu sangue circula por dentro do seu corpo. Ficou claro isso? Então, o corpo se acelera porque ele se abastece de energia, ele não sente, mas se abastece de energia, e ele entra no íntimo da energia, no íntimo do sentimento. Agora, dizer que sente com colachão, isso é uma figura da Idade Média, aonde se dava o colachão como fonte dos sentimentos. O que isso também usa essa figura? Agora, hoje já se sabe que não é pelo colachão que se sente. Só não sabe, se sabe por onde, mas já se sabe que não.
Wolfgang diz, acho que é o meu corpo, né, Wolf, que você quis dizer? O meu corpo e o meu espírito estão apaixonados um pelo outro. Adoro o meu corpo e o meu espírito, que está mais jovem e forte do que nunca, graças a Deus. Boa noite, Carlete. Clara Azul, que entrou há pouco, né? Mailipe, Bruno, que eu não havia cumprimentado ao vivo. Hoje o Kim está dedicando a maior parte do tempo a responder as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, aquelas pulguinhas atrás da orelha, tá bom? Só o amor complementou ali a respeito do espírito que não teve o ensinamento, né, e desencarnar. Ela pôs aqui, por isso ele morreu de acidente. Por isso ele morreu de acidente. O senhor falou alguma coisa de acidente?
Não. Se você está perguntando de alguém específico, aí é outra coisa.
Bruno diz: gostaria de saber se o pai poderia ler aquela pergunta que foi pulada no Livro dos Espíritos, a respeito do grau evolutivo dos espíritos, e se ele pode dizer em qual nível ele está agora. Qual nível o senhor está agora?
Moço, veja, nós está estudando o Avaduto Gita, e você que já ouviu e já tem prestado muita atenção, já viu que ali se fala em uno, se fala em unidade com Deus e com o universo. Olha, se eu crio uma escala, eu acabo com a unidade. Por quê? Porque eu coloco um acima do outro. Você, se não tiver, me avise que eu espero. Pegue um papel e um lápis. Quem quiser pode pegar também para compreender isso. Se já tiver na mão, me aviso, por favor.
A sua mão respondeu dizendo sim, irmão, eu vi esse
vídeo. Pegou o papel lá? Pode ser caneta também. Faça um traço.
Traço.
Na vertical ou na horizontal?
É um traço na horizontal.
Agora, no meio deste traço, acima dele, coloque um pontinho. No meio, na mesma reta do meio, mas acima. Colocou? Essa é a escala espiritual. Este pontinho que você colocou é Deus. E os espíritos estão espalhados nessa linha que você escolheu. Aqueles que estão mais perto do meio da linha estão mais perto de Deus, do pontinho. E os que estão mais às beiradas da linha estão mais afastados de Deus. Mas não se perdeu a unidade, a linha. Não há um espírito melhor do que o outro. Não há um espírito mais avançado do que o outro. Todos estão na mesma linha. Só que a posição na mesma linha, na unidade, é mais perto de Deus ou não. Então isso é evolução espiritual. Mas se isso é evolução espiritual, por que que o espírito da verdade divide os espíritos em bicalhões, em sábios e maldosos? Vou lhe explicar. É um conhecimento necessário para uma época. A base toda do ensinamento do Cadeco, do espírito da verdade através do Cadeco, é um mundo espiritual ativo. Ou seja, o mundo espiritual aonde você cresce ao longo das encarnações. o mundo espiritual, onde há atividades fora e dentro da carne. Diferente do que havia até então, tanto com os luteranos, quanto com os católicos. Polixe o espírito da verdade, criou essa escala, só para lhe dar a ideia de evolução. Mas ele não colocou isso na vertical. Não há informação disso. Só que hoje, isso já é uma realidade. Ou seja, você já caminhou para o lixo, você já acredita nisso, na vida espiritual, como processo evolutivo. Então não há mais por que se pender naquela escala. Não sei se você lembra, mas isso eu tenho falado praticamente toda vez que nós estudamos o Avadhuta Gita, que eu estou ensinando vocês a não se perderem a nenhuma verdade que Susa através do seu raciocínio. Nem o que eu falo. Então veja, se nós chegássemos aqui, e eu digo nós, é qualquer espírito que tivesse encarnado, que tivesse trabalhando, se nós chegássemos aqui e dissesse no primeiro dia o que nós temos que dizer, vocês iam dizer que nós somos bicalhão. Então, a máxima de que a natureza não dá saltos é importante nós compreender. Então, o próprio ensinamento não dá saltos. Ele vai levando você paulatinamente. E quanto mais você vai colocando em prática, mais você vai recebendo. Ou seja, como se disse o mestre do Avadhuta Gita, o desejo daquele nomo lá é dado por Deus, mas é dado para o homem sábio. Para o homem que recebe o ensinamento e coloca na parte. Então foi por isso que eu não respondi. Eu me recusei a responder esta pergunta do livro dos espíritos. Já está na hora de nós abandonar uma escala espiritual e entrar na unidade com Deus. Deixa eu só dizer uma coisa. Porque muitos acham que o fundamento do espiritismo, ou seja, a missão do espiritismo é ensinar a encarnação. Quem acha isso, quem fala isso, não conhece o próprio planeta que vive. Por quê? Porque encarnação é mais velho neste planeta do que de fazer cocô. Os egípcios viviam com a encarnação. Os indianos, os hindus, vivem com a notícia da encarnação desde que o mundo é mundo. Mas eles não têm este processo de evolução, como é dado pelo Espírito da Verdade. Este fato de ter, vamos dizer assim, estudo no mundo espiritual, isso nenhuma religião oriental, budismo ou hinduísmo, hoje o taoísmo, fala. Eles falam em encarnação, mas não falam nesta vida, fora da vida. Então, esta é a missão do Espiritismo. Ensinar a vida fora da vida, não encarnação. Isso aí é que o espírita que diz que o espiritismo é o mensageiro da encarnação não conhece o planeta que vive.
Bruno, pai, pode esclarecer como era antes com o luteranismo e o catolicismo?
Mais ou menos a mesma coisa que hoje eu com os espíritas. Lutero veio trazer luz a ensinamentos que os padres não deixavam que a população conhecesse. É mais ou menos a mesma coisa. Até para você ter noção de... Não digo eu, né? É, eu que eu falo é o meu trabalho, não sou eu, o Joaquim, não. O meu trabalho, o exército da Nossa Senhora, que utiliza-se do espiritismo, mas para falar de espiritualismo. É mais ou menos isso, a relação ela echa. Os padres não queriam que a população conhecesse, porque administrava os ensinamentos para eles ganharem. Mas aí Lutero, não Lutero, mas o espírito, como se fala, missionário, que veio ele já essa obra, exercendo por Deus, para Deus, e sendo instrumento de Deus, trouxe a evolução para o catolicismo.
Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre sua evolução. Como foi sua evolução ao longo de suas vidas?
Muito igual à sua. Não há grandes novidades neste sentido. Povas e povas. No dia que você compreende que nada há para você fazer além de buscar sua evolução espiritual, você começa a entender a vida e começa a sair da roda de encarnação. Agora, para que eu entendesse isso, foi preciso a escravidão, aonde não havia querer de jeito algum. Espero que vocês não pichigem disso. Espero que vocês não pichigem passar por uma situação de carência absoluta para nada mais lhe estar a não ser a fé em Deus. Você pode achar que a escravidão é uma crueldade, que a pobreza extrema é uma crueldade. É não, filho. A pobreza extrema é um amor absoluto de Deus. Quando você não tem mais nada a se apegar, quando não lhe sobra mais sonho algum, porque você não tem como realizar, você só tem Deus para se apegar. E aí você se apega. Agora, quando você tem muito e tem facilidade de ter muita coisa, aí se lembrar de Deus é difícil. Então, vocês que não estão vivendo essa prova, poderiam se lembrar disso e não espelar a célebre máxima: se não vai pelo amor, vai pela dor.
Wolfgang complementou aqui a explicação sobre Lutero. Lutero revoltou-se contra a riqueza do Vaticano e do distanciamento da vida dos católicos em relação aos ensinamentos de Jesus.
Foi isso que eu disse. Os padres escondiam a Bíblia, né, os ensinamentos, para poder dizer que eles queriam dizer.
Bruno perguntou em suas outras vidas, mas acho que o senhor já respondeu, né, resumidamente.
Veja, outras vidas iguais a que vocês têm, gadados tempos, né, gadados tempos em questão de tecnologia, mas os mesmos problemas que vocês têm hoje, nós sempre teve, no mundo inteiro. Agora, essa eu fiz questão de, vamos dizer assim, de falar, para dizer isso. Filhos, não tenham pena da pobreza, não tenham pena da carência, é um amor imenso de Deus. É um pai que gostaria de lhe dar tudo, mas sabe que, como uma criança, tudo que ele lhe der, no dia seguinte está lá abandonado e você está lá pedindo outras coisas, né? É por isso que o pai, muitas vezes, não vou dizer nega, porque ele dá a calência, para que você não tenha mais nada o que desejar e possa então se lembrar de Deus. Agora, infelizmente, tem gente que nem na calência profunda se lembra de Deus, né? Que há sonhos, que há maias, vive os maias e se acha o rei do mundo.
Wolfgang diz: e não podemos, com o nosso amor, ajudar?
Ajudar quem está sendo ajudado? Desculpa, filha, 12 minutinhos. Ajudar quem está sendo ajudado, porque a calência é o auxílio. Ou você acha que você sabe mais que Deus, que deu a calência a quem precisa de calência? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, você pode ajudar, e se pode, por que que continua havendo tanto pobre? Tanto pobre, tanto calente no mundo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Se você somar todos os extremamente calentes do universo, eles não dão nem um cato da população. Muito menos. Nem um oitavo da população do mundo. Se um em cada outro ajudasse, acabaria a calência. Então por que não fizeram? Porque não era para fazer. Agora, se você conseguiu ajudar um, louvado seja Deus, aquele já estava na hora de receber aquele auxílio. Mas não se lamente pelo que você não consegue ajudar, porque aqueles não tinham que receber auxílio. É, veja, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou dizendo que você tem que cair na pobreza. Não é isso. Que você tem que ser insensível com relação à pobreza. Não é isso. É você fazer o que você pode fazer. O que você conseguir fazer. Mas não ficar solando, se lamentando e dizendo: coitadinho daquele que não fez. Não, ninguém fez para aquele, porque aquele não tinha que receber. É diferente a minha colocação do seu entendimento. Eu não estou falando em não auxiliar, eu estou falando em auxiliar quem você auxiliou e não sofrer porque não auxiliou outros. Ficou claro agora?
Ele havia perguntado: então só podemos amar a Deus? Amai os outros como eu vos amei, disse Jesus.
E como Deus ama você? Coendo para lhe satisfazer? Fazendo como que o mundo aconteça do jeito que você quer? Supindo todas as suas carências? Ou lhe ama justamente lhe dando a sua cruz para carregar? Então ame o próximo como Deus lhe amou, dando a cruz para ele carregar. Aliás, foi assim que o Cristo amou. Porque quando ele enfia o chicote no lombo, quando ele chama os apóstolos de vermes, fazer uma pergunta para você, moço. cantos, dias, meses e anos, demolou a zonada do Quisto. Ele multiplicou os pães uma vez. Ou seja, naquela ola, ele pichijava fazer. Quem estava ali, merecia fazer. E por que não multiplicou nas outras? Será que nunca mais aconteceu aquela situação? Eles que caminhavam pelo deserto, eles que viviam de andando de cidades que eram, na verdade, esquinas que vocês vivem hoje? Ele multiplicou os pães uma vez, porque se ele tivesse vindo só para dar comida, ele ia montar um restaurante e à noite falaria no restaurante. Mas ele não veio para isso, e você também não, e eu também não, e ninguém veio para isso. Agora, quando possível, faça-se.
Gang diz, desde que tivessem fé no seu pedido, ele os satisfazia.
Fé em quem? Em Deus? É, porque se você pedir o que você quer, a fé é em você. Você está acreditando em você, você acha que quer, você acha que pichija, você acha, a fé nesse caso é em você. A fé em Deus é querer a vontade de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque deles é o reino do céu. Então, se você te orar a Deus, pedindo com fé, entregue confiança absoluta a Deus, que Ele lhe faça instrumento da vontade dEle, Pai, você recebe tudo. Agora, se você pedir o que você quer, se fosse assim, moço, nós ia parar de viver e ia só chegar na igreja e ficar rezando.
Obrigada, Estrela. Desculpe, achei que vocês não iam ouvir. Wolf diz, mas eu não posso virar a cara quando posso ajudar.
Mas eu não disse para você virar a cara quando pode ajudar. Eu disse para você não sofrer quando não pode ajudar. Essa é a diferença. Olha, você pode ajudar quem você conseguir ajudar. Agora, ficar se lamentando, ficar sofrendo, ficar acusando os outros, porque tem gente que não é ajudada, é outro detalhe. Eu não disse que você não pode ajudar. Eu disse que você pode e deve ajudar. Mas ajudar também não é dar o peixe, é dar a vala e ensinar a pescar. Foi isso que o Quisto ensinou. Não dê a vala, não dê o peixe, dê a vala e ensine a pescar. Isso você pode fazer, mas vai fazer para quem tiver que receber. Agora, se você não conseguir fazer, também não sofra.
Diz, dar atenção, por vezes, é mais importante que dar dinheiro.
Exato. Agora, dar atenção não é solar com as pessoas. Ah, você está sofrendo, coitadinha de você, olha só. Não. Ou então alguém está numa situação ruim, você vai lá e concorda. Realmente a sua situação é muito difícil. Isso não é dar atenção. Dar atenção é dizer, tá certo, você está nessa situação. Mas e agora? O que, que nós vamos fazer? Tem como sair? Não. Então para de solar. Se solar resolvesse seu problema, eu sentava do seu lado e solava com você. Não, então vamos lá, levanta, ensuga essas lágrimas e vamos de sair, queixar um pouco, porque quem sabe até enquecendo, você consegue essa solução. Isso é consolar, não é solar com ele. Até porque, se nós ler na Bíblia, o Cristo não sentou e solou. Até porque, se nós ler na Bíblia, o Cristo não sentou e solou. Coitadinho de você que está paralítico. Não, você acredita que eu posso lhe curar? Então tá certo, eu vou lhe curar. Não, saiam daqui, a menina não morreu, não. Ele aziu. Agora, se nós for solar com os doentes, coitados dos doentes, que já estão doentes e ainda vai receber o seu sono.
Estrela da vida, o senhor, onde o senhor está, não há fome, não há dor, há um grande vazio, não há família. O que há? O senhor tem saudades da terra?
Olha, eu tenho dito no novo adulto Guito o seguinte: é para você não acreditar em nada. Nem, não é para tocar o sim pelo não ou não pelo sim. É para não acreditar em nada. E digo bem calamente: essa crença em nada vai acabar lhe levando ao vazio, ao nada. Mas um nada material, um nada humano, mas um nada é perto de alguma coisa. Fala direito, filho.
Repleto de alguma coisa.
É perto de alguma coisa. É perto de Deus. Então você me diz, aonde eu moro não há família, não há nada, não há fome, mas há Deus. Se vive de e para Deus. Agora, se acha que se eu tenho, vamos dizer assim, o prêmio maior do universo, que é a minha sintonia com Deus, eu vou sentir falta de outra coisa? Desculpa, eu não. Voltar para cá para vir para este mundo de lamentos e matilhos, esse mundo de ranger de dentes, quando no, de, mal comparando, né? Eu moro no paraíso, junto com meu pai? Não, obrigado. Quem gosta daqui que fique.
Ana Carlete, hoje o Kim tirou a noite para estar respondendo perguntas de modo geral, tá bem? Wolf diz, mas há tanta coisa boa neste mundo, pelo menos para quem como nós, pobres mortais, não conhecemos o outro.
Mas vezes, jamais vai conhecer. Sabe por quê? Você viu o que a moça me perguntou? se eu teria saudades deste mundo, eu não posso ter saudades desse mundo. Por quê? Porque eu conheço o outro lado. E como eu conheci o outro lado? Quando não me pendi a este mundo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu já disse isso, e quando eu falei, foi uma guerra tão grande, que eu te preferi não repetir mais, mas vou falar agora de novo. Você sabe por que vocês estão presos na roda da encarnação? Porque não querem sair. Essa é a grande verdade. Vocês estão presos na roda da encarnação porque não querem sair, porque acham que existem coisas lindas no mundo e quer viver a coisa linda do mundo, ao invés de se atirar no vazio que é seio de Deus. Então não adianta de ficar, como eu posso dizer, dizendo que está buscando a elevação, enquanto se adola a coisa material, se idolata a coisa material em detrimento do Atma. Se você quer de morar no Estados Unidos, você não pode idolatrar o Brasil, porque senão você não vai ter coragem de sair do Brasil. Só sai do Brasil quem não quer ficar no Brasil. Eu estou dizendo isso porque, como você falou, você não conhece as coisas do outro mundo. Mas leia o que dizem todos aqueles que conseguiram ter uma visão desse paraíso e pergunte e veja se na leitura que você faz do que ele disser, vê se você encontra a vontade de voltar. Nenhuma. De ninguém. Então, se quem chegou lá não quer voltar, não acha que é melhor, vamos dizer assim, ouvir o conselho de quem conhece, e ao invés de querer se apegar às coisas materiais, lutar para ir para lá?
Clara Azul pergunta o seguinte: a gente ouve dizer que os espíritos moram na Aruanda. O que vem a ser isso?
Isso é uma falange espiritual. Isso é uma vibração energética. A Luanda, a Angola, na verdade tem o nome de povos da África. Angola era uma tribo. Angola hoje ainda é um país, mas a Luanda era uma tribo africana. Mas na verdade não existe uma Angola espiritual, a não ser para os espíritos que criam as suas próprias Angolas ou Aluandas. Eu sou Joaquim de Aluanda, e eu não, né? O personagem que eu estou representando. Isso quer dizer que eu trabalho com a energia de Aluanda, de pela falange Pai Joaquim, dentro da linha de Umbanda. Só isso.
Carlete pergunta: se a gente perde os sonhos, perdemos a vontade de viver. Isso não é legal ou é?
Veja, que sonho você está falando? Os sonhos materiais? Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Quando você perder os sonhos materiais, você vai poder sonhar com o espírito, sonhar com o mundo espiritual. Isso é legal? Sim, quando você perder os sonhos materiais, você vai se desapegar da vida carnal. Não estou querendo dizer que a vida vai acabar. Estou dizendo que você vai se desapegar da vida carnal. Mas, aliás, não é este o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação não é você conseguir a elevação se libertando da vida material? É que nós estuda, mas não pratica. Nós é espiritualista, mas gosta do mundo material, mas quer viver o mundo material. Como disse o Cristo, não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Enquanto você gostar da vida material, enquanto você fizer planos para a vida material, você não pode entrar na vida espiritual, porque você está servindo a matéria.
Carlete diz: então eu posso escolher se posso reencarnar ou não?
Olha, eu posso dizer que sim e que não. Você não pode escolher quando vai encarnar, ou como vai encarnar, ou se vai encarnar. Isso eu não posso. Mas teoricamente pode. Porque se você aproveitar essa encarnação e fizer a sua reforma íntima, alcançar a evolução espiritual, você não vai mais encarnar. Então você pode escolher não encarnar mais, fazendo a elevação espiritual agora. Então é diferente, não é simplesmente dizer: ah, eu não quero mais encarnar porque eu não quero. Não, é zelando o merecimento de não mais encarnar.
Maylipe diz: e o que o senhor diz sobre os que querem tanto sair e que se vão antes da hora, o caso dos suicidas?
Impossível. Suicida não vai antes da hora. No livro dos Espíritos, nós lá vai estudar isso, está escrito assim: Deus sabe a hora e a forma que cada um vai morrer, e ninguém morre antes da hora. Disso vocês têm milhares de exemplos. Então, Deus sabia que aquele ia se suicidar naquela hora. Ele não morreu antes da hora, morreu na hora que tinha que morrer. Se suicidou, a forma da morte, na hora que tinha que se suicidar. E Deus, que é onisciente, sabia. Por que não evitou? Por que evitar? O que é uma vida carnal para Deus? Filho, vocês estão discutindo uma coisa que para o mundo espiritual é uma bala que você compra na esquina. Não tem valor. A eternidade espiritual, o Atma, a unidade com Deus, este vazio seio do Deus que eu falei para a moça, tira qualquer valor do mundo carnal, da vida carnal. O espírito quizá se libertou dessas belezas materiais e não quer nem saber disso.
Só Amor diz: pai, e como devemos orientar nossos filhos sem planos? Por exemplo, não precisa estudar, etc.
Fia, agora eu vou perguntar para você. Quantos anos você lutou com seu filho para estudar?
Muito tempo, até agora.
E conseguiu vitórias?
Não.
E agora que ele sentiu a necessidade?
Agora ele foi estudar.
Então não adianta você obrigar seu filho a estudar. Ele vai para a escola, come pipoca e não estuda nada. Não obrigue. Agora, dê o calma. Ah, meu, eu não quero ir mais para a escola. Tá ótimo, não vá mais para a escola. Tá bom, então vou ver televisão. Não. Por que não? Porque se você não estudar, você não vai ter televisão quando ficar grande. Então comece a desaprender a ver televisão agora. Ah, então eu vou pra rua brincar. Não. Por quê? Porque quando você for grande e não tiver estudo, você vai ter que trabalhar de chão a chão na lavoura. Então aprende a não brincar agora. Você vai ver se ele não vai. Agora vocês querem convencer como se eu fosse o dono da verdade? O Salomão fala assim: a palmada na hora certa, palmada aí no sentido figurado, não só o bater, mas o azicontalho na hora certa, tem um valor inigualável. Ah, mas não dá para fazer isso, né? Vai cortar o meu coração de mãe. Despochou a seu filho.
Pessoal, não se preocupem com o pessoal que está invadindo. Aqui eu já dei um jeito de bloquear. Era bom cada um também, acho que bloquear aí no seu, né? Eu não sei bem como funciona a coisa, mas aqui eu consegui deletar todos eles. Gordo perguntando. Oi, Gordo, sabia que eu te amo? É, véio, como na prática fazer cara de bobo o tempo todo, praticamente a vida social acaba, é isto?
Gordo, você tá batendo nessa tecla há muito tempo. A vida social, as conversas vão acabar. Quem diz? Só que ao invés de você ficar falando besteira, ao invés de você ficar julgando as pessoas, fazendo fofoca, ou então querendo provar que você está certo, que você é o melhor e que você sabe tudo, você vai conversar sobre Deus, você vai conversar sobre amor, você vai se reunir com pessoas no mesmo padrão vibratório. O problema não é se você vai deixar de falar ou se você vai deixar de contar pessoas. O problema é o que você vai fazer quando estiver com as pessoas. Hoje você está com as pessoas para mostrar o quanto você é sábio, o quanto você sabe mais do que elas, provando que você está sempre com a razão. Quando passar isso, você vai estar com elas perguntando: o que eu posso fazer para lhe ajudar? E o que eu posso lhe servir? Você quer agora que eu vá buscar água para você? Eu vou lá correndo. Olha, senta aqui, aqui é mais consuado, você vai se sentir melhor, pode deixar que eu vou pro são. Desculpa, Gordo, eu estou evitando de dar essa resposta para você há tempos. Mas queixa isso, e queixa que você vai entrar no mudismo. Você vai entrar numa vida social normal, só que com objetivos completamente diferentes do de hoje. Hoje você não convive com as pessoas, você está ao lado delas para provar o quanto você é melhor do que elas.
É, voltando ao questionamento dos filhos, né, da Clara Azul, o que então devemos ensinar aos nossos meninos nas escolas para melhor conduzi-los?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você quer ensinar mais alguma coisa? Se você mesmo não tem mais nada a aprender, o que isto diz é isso que você deve se integrar de corpo, alma, mente, cérebro, espírito, de tudo. Ensine isso. Se você conseguir ensinar isso, tem mais nada para ensinar. O resto Deus faz, não precisa de nós.
Bem, pessoal, são 9h56 e o velho Kim pediu para o nosso querido amigo Bruno repetir a meditação que ele fez quinta-feira passada. Então, faltam 3 minutinhos para o início. Joaquim, você vai se despedir, vai voltar depois. Tá, o Joaquim vai voltar depois da meditação. Então, eu vou só colocar uma musiquinha de fundo. Nós temos 3 minutinhos para o Bruno se preparar. Joaquim está dizendo, se alguém quiser colocar as perguntas, deixe na telinha. Depois eu subo e a gente, quem vai respondê-las depois da meditação. Bruno, vou estar desligando aqui o microfone para você assumir. Eu recomendo aos amigos que façam essa meditação com o Bruno, porque tem sido muito bom para a gente.
Thank you. até sumir, dando você vazio de si mesmo.
Paia, sem conhecido.
eternamente verdadeiro em todos os lugares, em todos os tempos. Porque, de todas as maneiras, o mundo é irreal, mas você é a própria realidade. Sabe que assim existe, sem dúvida. Não existem as diferenças religiosas, tampouco os deuses ou sacrifícios, nem as etapas diferentes da vida, família ou casa, tampouco a trilha de fumaça ou a trilha de luz. Apenas existe Deus, a verdade mais elevada. Esvaziado de tudo e está onipresente, como pode achar que está presente ou ausente? Alguns anseiam pela unidade, outros pela dualidade. Não conhece a essência imutável, destituída de toda a dualidade e unidade. Como podem eles descrever a essência que está vazia de todas as cores, como o branco e as demais, ou de todos os atributos, tais como o som e o resto, e que é inacessível ao pensamento e à fala? Chega a conhecer Deus, todo este mundo de matéria aparece sem base, como o ar. Então não resta dualismo nenhum. A mim, você parece ser um, somente. Entende para Deus, como pode haver o contemplador ou a contemplação em que está livre como espaço na dualidade?
Thank you.
curado, fazer uma fé. Direitosa, mas o que eu estou pensando.
Entendes que eu não tenho uma profunda?
É isso aí, pessoal. Voltando então.
Nunca fui profunda. É a sua pendez.
Achei engraçado pensando tudo do campeonato. O Luiz perguntar se tem que ficar com o cara de culto o tempo todo. Não, tem que ficar com o cara que fizer na hora, que era a cara que era pra ser feita.
Não, o que ele fala, o que ele quer saber, o que ele vai falar, sobre o que ele vai deixar. Quando tiver que ficar com ninguém, dizer que ninguém está errado. Conversa, achei ele se mostrando o quanto é gostosão, né?
Aí, vou passar o microfone então, que o senhor Joaquim tem mais coisa para dizer aí para todo mundo. Muito obrigado a todos, até a próxima.
Oi, pessoal. Oi, Bruno. Essa meditação é realmente maravilhosa. Só que eu hoje... tive medo a hora que eu comecei a ver tudo saindo de mim. Saiu a minha infância, saiu a minha adolescência, saiu a minha separação, saiu tudo. Por último, saiu o meu corpo. E nisso eu fiquei com medo.
Fala por quê?
Porque de repente eu me vi eu num escuro enorme e fiquei com medo do escuro, né? E aí eu acabei, por conta disso, despertando. Mas o Kim já me explicou o que aconteceu e ele vai estar explicando para vocês agora.
Isso é sair do chão que o moço fez. É aquilo que nós está querendo transmitir para vocês. O abandono de tudo que é você para você retornar a sua essência. E eu tenho sido bem calo. Quando você conseguir elijar isso, você vai cair num vazio. Como a Fia, que caiu no escuro, e outros também caíram. Mas eu digo, este culo é Deus. Este vazio é Deus. Então veja, ao cair no escuro, ao cair no vazio, você precisa pensar o vazio com Deus. Foi isso, a Fia viu a escuridão, outros também aconteceu isso, e ficaram com medo da escuridão, ao invés de dizer, agora eu posso ver Deus. E aí o vazio, a escuridão se preenche de Deus, que é o que o moço fez pela indução. O caminho é este. Que ele gitaçou na meditação. É nós, na energização, né? Apesar de que isso não é bem uma energização, é uma meditação, sim. É isso que precisa te fazer. E eu queria, moço, primeiro agradecer a você e te depois perguntar se você não te pode gravar isso no diquinho, para nós ir colocar no www. Fala o nome direito, Fia.
Ele gostaria, Bruno, que você, se você tiver condições, de gravar essa meditação num CD e dar pra gente. Firmino quer colocar isso na internet. Você não sabe mexer na internet, Joaquim, é o Firmino.
Mas ele não quer.
É, o Joaquim quer, vai pedir para Firmino colocar na internet, numa das salinhas de meditação, para ficar à disposição, né, de quem quiser estar trabalhando isso. E eu, Bruno, particularmente, gostaria que você fizesse isso um dia ao vivo e em cores com o nosso grupo lá de São Paulo, que eu acho que me faria muito bem e faria bem também às pessoas que lá pudessem estar.
O pessoal do Campo do Jordão diz também que lá ele pode ir.
Então tem a pergunta escrita,
filho. Quando a gente quiser, tem.
Legal, então, gente, obrigada, Bruno. E vamos retornar, então, às perguntas que ficaram na telinha, né? Místico, se você estiver nos ouvindo, boa noite. É, nós estamos quase terminando. Hoje, o Kim abriu para perguntas em geral, né? Dá tempo ainda. É, vamos lá, Clara Azul tinha colocado o seguinte: falar de Deus nas escolas pode ser difícil. Como fazer sem melindrar religiões?
Ensinando a amar. Veja, Deus não é o déspota. Fala direito, filho.
Déspota.
Que vocês imaginam que ele é. Você tem que amá-lo acima de todas as coisas. Se você amá-lo, poxa, você está lá amando Deus. É como no mundo de vocês, quem ama seu filho, você sente amor e se sente amado por ele. Então, na escola, que nós infelizmente ainda vivencia a dualidade das religiões mas principalmente, como é que eu posso dizer, fia? O apego excessivo às doutrinas religiosas ensina a amar. Amar incondicionalmente, dentro daqueles parâmetros que é aceito em todas as religiões. Todos nós somos espíritos, todos nós somos filhos de Deus. Então vamos amar incondicionalmente, como numa grande família. Ao invés de nós botar medalhinha para dizer quem é o melhor, quem se saiu melhor, vamos ensinar a amar aquele que se saiu pior. Ao invés de nós destacar o melhor aluno, vamos levar a turma a ajudar aquele que não saiu bem. Ao invés de nós prestigiar os alunos mais bonitos, ou que fazem mais o que nós gosta, ou os que estão mais bem vestidos, vamos ensinar a turma a se juntar para ajudar aquele que pichija. Se nós na escola hoje começarmos a acabar com a competição, com a concorrência e com a ideia do vencedor, que merece os louros enquanto o resto não merece nada, nós já vai estar fazendo grande coisa. Então não precisa ensinar e falar de Deus. Mas se você usar o seu tempo na escola para ensinar a criança a sair deste ciclo vicioso da busca do prazer e da satisfação, da busca da fama, da procura do elogio. Mesmo que o pai em casa asa desse jeito, acha que ancha vai acabar ajudando o pai a achar edicho também. Deu para compreender como pode se fazer e que grande obra pode ser feita para Deus sem se falar no nome de Deus? Aliás, eu diria para vocês, eu digo para vocês que Jorge conhece nós aqui do www, existe gente fazendo isso, não com crianças, mas com empregados de limpeza. Fala direito.
Não entendi.
Empregados de limpeza.
Empregados de empresa.
Isso, dando palestras com as bases do ensinamento, sem falar em Deus, para ensinar as pessoas a amar-se e amar ao próximo, incondicionalmente. Egitem, Egitem, isso é mais de uma, psicólogas, orientando escolas inteiras, em cima deste ensinamento. Não estou te falando isso para vangloriar, mas para vocês compreenderem que a semente é muito profunda e que todos nós poderemos ajudar a Cristo, não é a Joaquim ou ao espiritualismo, porque eles não falam em nome de espiritualismo ecumênico, eles não falam em nome de Joaquim, falam em nome do amor. Nós podemos ajudar o Cristo a espalhar as sementes do amor, auxiliando as crianças a amar. E ajudar as crianças a amar é acabar com essa obsessão pela vitória, essa obsessão pela nota mais alta, essa obsessão pela medalhinha no peito.
Só o amor pergunta: pai, as guias que os médiuns usam nos terreiros de Umbanda têm o significado das falanges?
Tem o significado das falanges. As cor, a posição, representam falanges. Mas não são instrumentos, vamos dizer assim, extremamente necessários. São instrumentos para quem precisa do instrumento. Agora, quem não pichir já trabalha sem ele.
Clara Azul, quem está perguntando, como é que você se sentiu durante a meditação de hoje? Se você fez, conseguiu fazer, e o que você sentiu? Escreve na telinha, por favor. Clara Azul disse que não conseguiu terminar, voltou antes. Eu logo saí do corpo, deixei tudo e foi bom. E tudo em volta era eu, era bom e eu amava. E eu não era eu, tudo não era nada.
A única coisa que você não viu, e eu perguntei porque eu sabia o que você viu, é o brilho nos seus olhos. Você me perguntou como ensinar as crianças. Ensine-as a ter esse brilho. Deixa eu falar numa palavra e eu peço a você que me desculpa, mas eu acho que essa palavra traduz muito o que você está sentindo agora. Ensine as crianças a ter o tejão por essa, esse estado de espírito que você está. Faça isso. Sem falar em Deus, sem falar em Cristo, sem falar em nada. Só nesse estado de espírito que você está sentindo agora. Mostre às crianças que mundo maravilhoso elas poderão construir se abandonarem a busca feenha pelo pajé, pelo ganhar, pela fama e pelo elogio.
Fada da Noite diz, eles sabem, as crianças de hoje sabem e dão banho nos adultos.
É pena que vocês estragam eles. Eles dão banho até começar a entrar na escola. E aí a escola coloca competição na vida deles.
Clara Azul diz, espero conseguir, pois eu também estou aqui caminhando, aprendendo com elas. Obrigada pelo carinho, pai. Boa noite, Wolfgang. Aliás, não deu tempo, ele já saiu, né? Mas fica aqui o nosso carinho para ele dessa terra tão distante. É, místico, pai, o que é Kundalini?
E olha, eu preferia não entrar neste assunto hoje, de como naquele outro que você perguntou. Vamos deixar para nós conversar aí? Porque é mais longo. Quando nós for aí, que eu já disse que vou marcar, lá pro final do Bill, né? De, aí nós conversa. Porque é mais longo.
Ele falou tudo bem. É, estrela da vida, sentir que nosso corpo é uma grande mentira, é uma grande verdade? Foi isso que senti, o corpo material, uma mentira.
Nós estudou, Fiagi, pega... Acho que é a pergunta TGO 14, do Vaduto Gita, que diz que você não tem nascimento nem morte.
É 13.
Então leia.
É o item 13, né, do Avaduti Gita. Tu não és nascido nem morto, tampouco tens qualquer corpo. Tudo isto é Brahma. Tudo isto é Brahma. Assim declaram os Vedas para sempre.
Então seu corpo é Deus. E foi ontem o que nós conversou com o outro mocho, quando ele perguntou que Deus não pode fazer o Maia, porque o Maia é uma ilusão, senão Deus que alia a ilusão. O seu, dizer que o seu corpo é uma mentira, é uma mentira. Porque o seu corpo é alguma coisa. Agora, você o que você acha do seu corpo, isso é uma mentira. O seu corpo existe, mas não como seu corpo. ou seja, como você acha que é o corpo. Mas o seu corpo existe como emanação de Deus. Então o seu corpo não é uma mentira se você disser que o seu corpo é Deus. Agora, o que você acha que é o seu corpo é uma mentira. Não sei se deu para compreender, porque nós não separa o que acha da realidade. Se eu passo a achar que o meu corpo é uma mentira, ele tem que ser uma mentira. Não, não é isso. Corpo é corpo. Mas corpo não é o que você acha que é o corpo. Matérias, vasos sanguíneos, carne, osso. O corpo é emanação de Deus. Só isso.
Clara Azul estava só esclarecendo aqui que a pergunta do místico tem a ver com a experiência da meditação que fizemos hoje, né? É que o Joaquim, Clara, vai fazer uma reunião com um grupo do místico na cidade dele. Então, Joaquim está deixando algumas coisas para falar diretamente, que ele quer dar uma resposta bem mais completa, né, do que a gente consegue fazer aqui pelo www.
Olha, de quem chama isso de www sou eu, viu?
Mas já pegou.
Diga uma coisa, o moço que fez a meditação tá aí?
O Bruno está.
Ô moço, você disse no final que eu deixei de ser cocunda? Foi isso? Que eu deixei de ser cocunda para dançar? Mas eu não sou cocunda! Não me ofendi, eu tô só brincando com você, viu? Toda manifestação de carinho, moço, é sempre muito bem-vinda. E, aliás, nessa sala, eu só tenho a agradecer o amor que nós ecole daqui e que pode ter certeza está sendo utilizado, além de vocês mesmo, para ajudar muita gente que está preso em desespero, viu?
Eu não conheço as outras salas, né? Nunca participei, mas eu sinto uma coisa muito boa aqui, principalmente quando estão essas pessoas que já participaram mais de uma vez. E isso cria, né, toda uma aura que eu tenho certeza que é usada para levar para as pessoas que estão precisando dessa energia boa.
Aqui, pessoas desencarnadas, aqui no Rio da Pedra e aí na sua casa. Porque se ninguém está sozinho vendo o WW não, viu? Vocês sabem isso aí de coisente para ouvir.
O Bruno disse aqui a questão da corcunda, né? Para dançar a ciranda, mas você fica corcunda. Uma corrente de amor. É isso mesmo, Estrela da Vida. Ana, um bando de louco não fala isso, Ana, senão o pessoal foge da sala.
Mas eu prefiro ser maluco do que ter a mesma opinião sobre tudo.
Oi, Luiz. Fada, o que, que você fez? Que você colocou aí? Se vocês soubessem o que eu fiz, escreve pra gente aí.
Alguém nesta sala já foi à igreja? Acho que todos, né? Nem que seja só para assistir casamento dos outros. Nós vamos fazer agora uma tradição na religião católica. Sabe qual é, filha? E no evangélicos também. Sabe qual é?
Não.
Vamos correr a chacolinha. Vamos pedir os donativos de vocês para quem pichinha. Claro que não é dinheiro, eu não te falo disso. Nós vamos colocar a música da Maria. E ao invés de vocês chinesizarem, eu gostaria que vocês se colocassem para doar. Vamos correr a chacolinha e receber tudo isso que você tem para doar para nós levar para quem precisa. Tá certo? A filha vai colocar agora do nicho ao fim a música da nossa chiola e quem puder se concentra, não para receber, mas se concentra para doar. Pai, aqui está a minha contribuição para aqueles que no universo necessitam. E desça com nós que nós vamos fazer uma obra grande com essa doação, viu? A filha vai comprar um carro novo.
O que é para fazer? Para doar energia, então,
isso,
né? Tá bom, pessoal, vamos doar então, né?
Tem
três, né?
Então, filhos, que vocês fiquem capazes do Deus, né? E na semana que vai entrar, nós vamos estar aqui na Teixa e na Cataxó. Depois nós, na outra, não vai estar dia nenhum. E só depois é que nós voltamos na outra Teixa. Nós vamos fazer umas viagens para se reunir com os grupos, que inclusive nós falou aqui com o do Belzonte ontem, né? E nós, então vai estar fora alguns dias. Mas de ter a certeza que vocês permanecem no meu coração, assim como eu tenho a certeza que eu permaneço no coração de vocês. Então semana que vem nós está na Teixa, estudando o livro do Espírito, e na Cata, estudando o Avaduto Gita, e na quinta não.
Obrigada a todos, todos se despedindo, Estrela da Vida, receba uma flor, Senhor Kim, com carinho e amor, emanado do universo. Místico, devemos fazer essas irradiações ao planeta todos os dias.
É uma boa ideia, faixa. Cada um pode fazer, não precisa esperar só aqui. Se uma corrente se juntar, e não importa a hora que essa corrente se junte e emanar, o planeta será diferente, com certeza.
É, Deta está perguntando quando iremos a Campos do Jordão. De abril? Só um minutinho, Deta. É que aqui tudo é moderno, o microfone está preso no calendário.
Qual final de semana?
De...
Ai não, é aniversário do Alexandre. 9, 9, 10.
Deta, anota aí Passa para o pessoal. 9 e 10 de abril, Campos do Jordão.
Mas não lá no centro.
Não no centro dessa vez. É, provavelmente o quem vai pedir para Marili...
Já pediu.
Para fazer na casa dela. Ela, parece não, que ela tem um espaço, né?
Já pediu para ela ver um lugar.
Ah, tá.
Se lá, pode ser.
É, já pediu para Marili, tá vendo um lugar para a gente. E, pessoal, essas reuniões nossas ao vivo são abertas a todos os amigos que quiserem estar participando, tá? É, nós temos reuniões em Uberlândia, Minas, em Goiânia, em Belo Horizonte, Santos... Aqui em Rio das Pedras, São Paulo, temos em São Paulo, Campos do Jordão, deixa eu ver se me lembro onde mais, onde? Catalão, Goiatuba em Goiás, e nem me lembro mais onde. Se alguém estiver perto de um desses lugares, ou se quiser convidar Joaquim, para estar fazendo um estudo como esse na sua região, é só passar um e-mail para a gente, telefonar ou falar aí na salinha. Não, não há custos, tá? Nós não cobramos absolutamente nada.
Nem passagem.
Nem passagem, nem coisa alguma. Então, beijo para todos. Místico, Fada da Noite, Ana, Cristo, Clara Azul, Estrela da Vida, Só Amor, Bernadette, Martins, Ana, Luiz, Bruno. Martins está perguntando nenhum rango. Olha, o rango aí fica por conta de vocês, tá bom? Se tiver, nós come, como diz o Kim. Então, pessoal, um beijo para todos. Tenham uma boa noite. E só relembrando, semana que vem é a Semana Santa, né? Nós temos trabalhos para fazer em Uberlândia, Belo Horizonte, Goiatuba e Goiânia. Então, nós não vamos estar na sala a partir de quarta-feira. Nós vamos estar terça e quarta. Na semana seguinte, ou seja, dias... Deixa eu pegar aqui. Na semana de 28 de março a 1 de abril, nós também não vamos estar na salinha. Nós vamos estar fazendo toda essa região de Goiás e Minas. Então, nós vamos retornar para a sala dia 5 de abril, terça-feira. Então, até terça. Fiquem com Deus, uma boa noite, que a energização do Bruno continue influindo em todo mundo, para que durmam em paz. E não sei mais o que falar, quem fala muito é o Kim. Um beijo, tchau.